Fala galera, hoje vamos falar de rock and roll, história do rock and roll. Muita gente acha que os especialistas do passado tinham aquela mania de dizer que o rock nasceu com Rock Around the Clock de Bill Haley. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Mas na verdade sabemos muito bem que o rock nasceu muito antes. Na verdade ele não nasceu. É mais ou menos como aquela coisa do samba, né? De que o pessoal fala que nasceu numa gravação no Rio de Janeiro e tal. A gente sabe que o samba nasceu na Bahia. E que, na verdade, não nasceu. Foi uma série de transformações que chegou até ele naquele ritmo específico e a gente resolveu chamar de samba. Mas, na verdade, o rock and roll, ele é uma mistura, né? Ele vem do spiritual, do antigo spiritual, do um pouco do blues, uma mistura do blues, foi botando blues, foi acelerando o blues, dando origem ao rhythm and blues, né? Um blues mais ritmado. Aí misturou um pouco com o espírito, aí misturou um pouco com o ragtime, né? O ragtime é que, na verdade, deu origem ao jazz e ao rock também. O ragtime, vamos ouvir um pouco do ragtime. Scott Joplin, né? Mas pra mim, na verdade, o rock, na minha opinião, e muitos especialistas hoje admitem, que o rock, na verdade, veio do rhythm and blues, de caras como o grande Joe Turner. Que aceleravam, né, o blues. Tinha hábito de acelerar o blues, como nessa música aqui, por exemplo. Você vê que é um blues, mas é acelerado. Na verdade, assim, Joe Turner, ele tinha o hábito, né? Vamos ouvir essa música dele aqui, Shake It, Rattle and Roll. Esse rhythm and blues, ele foi gravado num ritmo lento, maneiro, bem adulto, pra um cara que tem 40 anos e tal. Aí veja que Bill Haley gravou a mesma música muito mais rápida, né? Bill Haley, ele gravou essa mesma música muito mais rápida, numa velocidade muito maior. Vamos ouvir. Aí ele já tá já fazendo rock and roll, né? Bill Haley. Mas Elvis Presley gravou essa música também, sendo que numa velocidade muito maior. Elvis agitava mesmo, era um cara mais agitado. É, mas a verdade é que o rock nasceu desse ritmo, rhythm and blues, com caras como Joe Turner e Roy Brown. Roy Brown aqui. Daí do rhythm and blues que veio o rock, né, na verdade. É que começou realmente... É como se o rhythm and blues fosse o começo do rock, o embrião e tal, o pré-rock, né? E, inclusive, quando falavam pra Joe Turner, e aí esse rock and roll, rapaz, já tocava isso aí há muito tempo, lá nos anos 40, né? Na verdade, essa é a grande verdade. Então, o que acontece é o seguinte. O rock, ele realmente... teve essa origem nos anos 50, né, com Bill Haley e tal. Em 1956, Elvis Presley surgiu para realmente desbancar Bill Haley, quem mandou Bill Haley ser feio, gordo, né? Um cara sem muita rebeldia, né? Então, Elvis com aquela beleza dele, mais magrinho e todo rebelde, né? Ele trouxe uma energia bacana pro rock, que todo mundo quis ser Elvis Presley quando viu o cara na televisão, em 1956. Elvis era o cara, né, nessa época. E aí, o que acontece? Veja bem. No caso, existiu. Elvis deu muita sorte porque existiam caras que cantavam muito parecido com ele. Como, por exemplo, Eddie Cochran, né? Eddie Cochran cantava com uma voz muito parecida, tinha muito talento também. Vamos ouvir Eddie Cochran. Oh, Buddy Holly também. Buddy Holly também tinha muito talento e cantava igual a Elvis, muito parecido, um estilo. Buddy Holly. Um jeitinho mais escrachado, né? Mas tinha também Jenny Vincent. Jenny Vincent também tem uma voz parecida com a de Elvis na época e tal. Mas Elvis deu muita sorte, eu vou explicar por quê. Jenny Vincent, inclusive, foi o primeiro cara a usar roupa de couro preta, né? E tem também Carl Perkins, que tem uma voz parecida com a de Elvis, né? Agora, a verdade é que esses caras, infelizmente, eles morreram em acidentes, né, cedo e tal. Aí Elvis deu muita sorte, porque ele ficou como grande rei do rock and roll, né, a grande voz do rock. E ficou assim até Freddie Mercury, né, nos anos 70. Esse lance de Elvis surgir na televisão e toda aquela febre e tal, fez surgir muitos rockers, né, no cenário do rock. Inclusive Jerry Lee Lewis. Surgiu nessa época com seu piano doidão e aquele jeito escrachado, né? O Jerry Lee Lewis. Mas também deu espaço para muitos negros, né? Os negros também tiveram espaço nessa época com suas vozes roucas, né? De negros. Little Richard, por exemplo, foi a época de Fats Domino. Chuck Berry, né? E aí, várias pessoas tiveram oportunidade, inclusive os negros tiveram seu espaço no rock and roll inicial. Vamos ouvir Fats Domino. Ele era gordo, né? Negro, feio, mas tinha talento. E tinha também o grande Chuck Berry com sua guitarra, né, seus riffs e sua voz estridente, seu homossexualismo doido. Não sei se ele era homossexual, acho que era Little Richard que era homossexual. Mas Chuck Berry com suas gritarias e suas guitarras, seus riffs, né? Com Johnny B. Goode. Riffs de guitarra, aquela novidade, né? Mas a verdade é que nos anos 60, Elvis Presley ficou, se afastou dos palcos. Ele fez sucesso de 1956 até 1960. Depois ele se afastou dos palcos e ficou voltado para os filmes em Hollywood. Fez dezenas de filmes em Hollywood. E isso desanimou um pouco o rock. O rock ficou meio desencontrado no começo dos anos 60. Aí isso deu espaço para o folk, né? O folk que trouxe Simon e Garfunkel e trouxe também Bob Dylan, né? E aí o rock ficou meio assim, sumiu um pouco do palco. Vamos ouvir um pouco de Bob Dylan, grande Bob Dylan, com sua voz estranha, diferente, e sua gaita, né? Isso não é muito a ver com rock, é o folk, né, na verdade, é para poder substituir, para poder ocupar um pouco aquele buraco que aconteceu nos Estados Unidos naquele tempo dos anos 60, quando o Elvis largou os palcos, né? Ele voltou em 68 com o primeiro show acústico da história, né? De roupa de couro preta, como o Jenny Vincent se vestia, e de repente, esse tempo que Elvis ficou fora, o rock perdeu um pouco a força. Mas a salvação veio da Grã-Bretanha. Vamos ouvir um pouco mais de Bob Dylan, que é uma maravilha, espetacular. Aí é o grande filósofo, né, do rock. Suas letras inspiradas. Sua velha gaita. Bom, então a salvação veio da Grã-Bretanha. Vieram aquelas bandas tipo The Who, Beatles, Rolling Stones, né? As bandas típicas dos anos 60 ali. Vieram e botaram pra quebrar, né? Resolveu o buraco que tava nos Estados Unidos. Veio da Grã-Bretanha. Houve uma invasão britânica nos Estados Unidos. O The Who, Beatles, Rolling Stones chegaram para poder trazer uma novidade, uma energia que faltava ao rock. Vamos ouvir o The Who com a música Pinball Wizard. Ah, é. Até então, os rocks da Inglaterra ainda não chamaram atenção. Aí precisou vir essa invasão nova, esse ar novo de rock com os Beatles. O The Who, né? Como a gente já ouviu. Para poder trazer uma energia nova, porque estava precisando o rock de uma... De uma respiração boca a boca, né? Vamos ouvir o Rolling Stones, que também foi uma grande banda na época. E também é dessa época também o Pink Floyd. Seu som sofisticado, né? Elegante. A resposta americana para esse tipo de banda que veio de lá da Inglaterra foi misturar Bob Dylan, grande letrista Bob Dylan, genial, com o estilo dos Beatles. Aí veio bandas como, por exemplo, The Loving Spoonful, né? Que é uma banda americana que vem para poder confrontar essa invasão inglesa. Vamos ouvir The Loving Spoonful, que é a banda americana no estilo misturando Bob Dylan, o folk, com os Beatles, né? Bom, vamos continuar nosso babado. Aí chegou essas bandas, né, da Inglaterra, os Estados Unidos reagiu com as bandas como Birds ou Loving Spoon. Aí, a partir de 1966, com o movimento hippie e as viagens de LSD, as bandas passaram a fazer concertos de 8 a 12 horas, né? As canções antigamente eram de 3 minutos, 4 minutos no máximo. Aí passaram a ser verdadeiras odisseias, né? Alongaram suas canções para mais de 3 a 4 minutos e seu berço, né, era a Califórnia. A Califórnia que foi o berço da onda hippie. Bandas como Love, o refinadíssimo Spirit e o famoso The Doors estavam nos holofotes do rock nessa época. Em Nova York, o psicodelismo adquiriu aparência sombria com Velvet Underground e Beach Boys, naquele disco Good Vibration. Na verdade, o Beach Boys era uma banda alegrinha, né, saudável, mas com esse disco, Smile Smile, Good Vibration, eles demonstraram um psicodelismo estranho, muito diferente. A Inglaterra do Swing London e suas bandas mais respeitadas, como por exemplo Rolling Stones, o próprio Beatles, né, The Who, se deixaram influenciar por essa onda psicodélica que veio dos Estados Unidos, de lá da Califórnia, e lançaram seus trabalhos mais psicodélicos. Foi nessa época que os Beatles lançou Revolver, que o The Who lançou a ópera rock Tommy, né? E também teve vários discos psicodélicos. O Pink Floyd também sempre teve essa influência do psicodelismo. E daí nasce o germe, né, da música progressiva, que vem depois na música inglesa, por influência do movimento da Califórnia. Bom, então, final dos anos 60, essa época hippie, é a época dos lendários Woodstock, Monterey e a Ilha de Wight, que são os grandes festivais. E vamos ouvir um pouco dessa turma aí. Primeiro vamos curtir o The Beach Boys com Good Vibration. Eles trouxeram uma coisa meio de viagem, LSD, um som assim meio psicodélico, um ritmo mais sombrio, uma coisa meio sinistra, sabe? Um ritmo mais lerdo. O hábito de mudar muito de ritmo de repente, de uma hora para outra, viaja ácido, ácido, né? E os Beatles, as bandas lá da Inglaterra entraram na onda, os Beatles, The Who, todo mundo. Aí tem o Spirits também, o Spirits também é uma banda americana, assim como The Beach Boys, também eram psicodélicos, vieram nessa linha hippie, né? Vamos escutar um pouco do Spirit. Que aqui no Brasil, o Secos e Molhados copiou assim o estilo. O estilo musical, não visual, mas o estilo musical. O Secos e Molhados copiou o estilo de Alice Cooper, né? Aquele estilo de se pintar e tal, gótico, né? Pegou de Alice Cooper, que também, logo depois, a banda de Nova York, Kiss, copiou também. Nós vamos ouvir Spirits, veja a viagem de LSD, aquela coisa do ácido, dos hippies, né? Outra viagem, né? Outro ritmo. É o final dos anos 60, né? A onda hippie. Aí no começo dos anos 70, o pessoal cansou um pouco, sabe, dessa onda hippie, ficou meio chato esse ritmo lento. Aí vieram algumas bandas pesadas, assim, dos Estados Unidos, tipo Steppenwolf, MC5, The Stooges, trazendo um som pesado, mais rigoroso, assim, mais cruel, mais cru, né? Que aí o pessoal começou a chamar banda de som de estrada, pro cara pegar uma moto e sair por aí e tal. É, foi uma espécie, na verdade, surgiu várias vertentes nessa época, no começo dos anos 70, quando o pessoal cansou da onda hippie. Aí surgiu bandas como Steppenwolf com estilo, com a música Born to Be Wild. Música de estrada, né, de motoqueiro. Nos Estados Unidos que surgiu essa linha, porque o pessoal cansou dos hippies, né? É o Steppenwolf, no estilo hard rock, muito agradável, trazendo um rock cru de novo, né? E tem também o MC5, que também é nessa linha hard. MC5, americano. Mas a melhor banda hard americana na época era o Mountain. O Mountain era muito bacana. Trazendo o rock cru, né, de novo, aquela velocidade do hot, do rock and roll, né? O Mountain e o Cactus, né? Outra banda americana. Aí nessa época vários países reagiram. A Alemanha lançou os Scorpions para poder competir com o americano. A Austrália lançou o AC/DC, né? Era a era da eletrificação, cada vez mais eletrificado o som, pauleira, né? Aquela coisa do som pesado. Vamos ouvir um pouco do AC/DC, grande banda australiana. Mas a Inglaterra também reagiu com bandas como Black Sabbath, a grande Led Zeppelin e o Deep Purple também, né? Bandas hard rock inglesas, né? No caso aí o Deep Purple com Smoke on the Water, um clássico do hard rock. Logo depois da onda hippie surgiu essa onda hard rock para poder competir com aquele marasmo dos hippies da Califórnia. Bom, no começo dos anos 70 também, além dessa onda hard rock, também surgiu muita banda country, né? O country tomou conta, misturou country com rock, o country rock surgiu e funcionou. Mas a maior besteira desse começo dos anos 70, que rolou nos Estados Unidos e na Inglaterra, foi a mania de querer misturar peixe com galinha, casar peixe com galinha. Ou seja, rock com a música erudita. Realmente, música clássica com música com rock não funcionou. Rolou muita banda maluca, muitos momentos perdidos com maluquice, como bandas como Emerson, Lake e Palmer, Yes, que eu nem vou colocar aqui porque é realmente lamentável, são passagens longuíssimas, inúteis, misturar clássico com rock. Mas algumas bandas que misturaram clássico com rock até que funcionou. Tem o, por exemplo, o Queen, né, que misturou ópera com rock. Eles souberam também fazer um tempo legal, ficou uma coisa mais bacana, mais sintética, né? Não ficou muito demorado, como era o Emerson, Lake Palmer e Yes. O Queen funcionou, assim como o King Crimson também. O King Crimson também funcionou, teve muita banda que funcionou na época. O Van der Graaf Generator, vamos ouvir o Van der Graaf Generator. Eles misturavam música clássica com rock e ficou bacana, funcionou. O Traffic também, que misturava música clássica, né? Ficou bacana. Vamos ouvir o Van der Graaf Generator. Dessa leva tinha também o Gentle Giant. O Gentle Giant foi uma banda progressiva, misturou o rock com música erudita de uma forma inteligente, bacana. Era um trabalho intelectual, né? Conceitual, uma coisa de pessoas que eram inteligentes, essa coisa toda. O rock alcançou o ápice da maturidade, né? Da seriedade. Tinha bandas maravilhosas também, como o Genesis, que também sabia misturar bem a música progressiva, essa coisa de misturar o clássico com a música, com o rock. Vamos ouvir um pouco de Genesis com o grande vocalista Phil Collins, que é o baterista, né? Muito famoso. Você vê que é uma mistura de música clássica com rock, né? É o Genesis. Uma voz aí de Phil Collins. Na verdade é assim, a música, o rock ficou melhor quando se misturou mais com a influência da música erudita serialista, por exemplo, com Frank Zappa, e quando se misturou com a música eletroacústica, da música contemporânea erudita. Aí funcionou mais, né? Como, por exemplo, no caso do Kraftwerk e do Tangerine Dream. Vamos ouvir Tangerine Dream. Trabalha com música eletro, com influência da música eletroacústica, da música contemporânea feita naquela época, um pouco antes, uns 10 anos antes. E eles fizeram rock usando essa linguagem eletroacústica. Funcionou melhor, né? Ficou bacana. O Kraftwerk, essas bandas, né? Talking Heads. Vamos ouvir um pouco de Tangerine Dream. Aí tem a paciência, né? Diante de tanta seriedade, o rock foi o rhythm and blues, que era uma música. No tempo dos nossos pais, o rhythm and blues era a música dos anos 40, a época deles. A música era para adulto, né? Tinha um ritmo mais adulto, para uma pessoa de 40, 50 anos, de 30 anos. E o rhythm and blues era sério, né? Era mais sério, o jazz também, aquela coisa do swing, o pessoal era mais plantado. O rock and roll surgiu para poder ser uma coisa divertida, mas para os adolescentes de 13, 14, 15 anos. E aí, com toda essa seriedade dessa coisa da música clássica invadindo o rock, o pessoal começou a... Peraí, jogou tudo para cima, começou a se retar e surgiu a onda punk. Primeiro surgiu o Ramones, nos Estados Unidos, né? E aí, eles não tinham técnica nenhuma, não estavam nem aí, tocava de qualquer jeito, cantava de qualquer jeito, eram escrachados. Uma banda aqui no Brasil, por exemplo, aquele Mamãe Assassinos, era nessa linha punk, né? Aí vamos ouvir o Ramones, que é uma banda punk, ainda não tradicional. Você vê que eles já trazem um estilo debochado, né? Escroto. Grande Ramones, né? Uma banda sensacional. Brincalhona, não tem solo de guitarra, os caras não sabem tocar direito, toca de qualquer jeito. A verdade é que a época punk foi uma das épocas mais sinceras, assim, do rock, né? Aí vamos ouvir mais um clássico de Ramones. Ramones vale a pena ouvir, porque é uma banda realmente especial. Vamos escutar. Música. escutar isso. O rock, o punk veio reavivar o rock, trazer um lado não comercial, né, menos comercial, para poder ir contra aquela coisa cerebral que estava sendo o rock progressivo. É, surgiram várias bandas de punk, né? The Damned é uma banda punk muito bacana, no estilo bem punk mesmo. Porque o punk, quando chegou na Inglaterra, né, o Sex Pistols, eles já cortaram o cabelo curtinho para ir contra o cabelo grande, né? Aquela coisa do cabelo grande do roqueiro tradicional. Aí já botaram o cabelo curto, o cabelo moicano. E o rock punk tinha uma atitude, né? Aí vamos ouvir o The Damned, que é um punk puro, cru. É um clássico do punk, né? Neil Rose. Surgiu bandas também como The Clash, que misturava vários ritmos, até reggae, tinha uma jogada mais dançante. O The Clash trouxeram vários clássicos do punk, né? Misturando vários estilos, soul, discoteca, um estilo meio discoteca assim. Mas cantando de um jeito escrachado, punk, a postura era punk. É o The Clash. Isso aí reavivou o rock, né? Na verdade, o rock tava muito, muito chato, muito cerebral. Anos atrás de ano, ali aquela coisa progressiva, aquele rock progressivo, country rock, eles cansaram e resolveram resgatar o rock através dessas músicas punk. Grande The Clash. Rock the Casbah. Vamos ouvir mais uma do The Clash. Vale a pena. Sempre o um jeito escrachado. So I stay or should I go? Muito bom, né? Vamos ouvir Sex Pistols, que é uma banda punk também emblemática, né? Grande banda, Sex Pistols, uma das melhores bandas punk da história. Praticamente muita gente acha que foram eles que começaram com punk. A postura do punk mesmo nasceu com eles. Aí, nos anos 70, o pessoal, para poder ir contra o rock, criou um tipo de música metrônoma, que seguia o ritmo do coração, que fez o maior sucesso, que era a época da discoteca, né? E aí, ninguém podia fazer nada. Aquilo ali foi uma febre que pegou e derrubou com o rock. Destruiu tudo, né? A partir daí o rock nunca mais foi o mesmo. E com o filme, Embalo de Sábado à Noite, com o grande John Travolta, né? Aí a discoteca tomou conta de vez, né? Do cenário. Aí não tinha jeito, aí o rock não tinha espaço mais. As pessoas cansaram daquela música malucada, daquela música doida do rock, e criaram essa música ritmada, metrônoma, repetitiva, né? E a coisa pegou, né? Não teve jeito. A única banda assim que nos anos 90 conseguiu. Olha que o rock praticamente ficou. Teve que se influenciar, pegou essa coisa de. As bandas de rock da época dos anos 80 mesmo. Tiveram que usar sintetizador, usar teclado eletrônico, fazer uma batida. Até o Queen, inclusive, colocou muita discoteca misturando com rock nos álbuns deles, né? Então, a única banda nos anos 90 assim, que resgatou o rock, de certa forma, ressuscitou o rock, foi o Nirvana. O Nirvana foi que, nos anos 90, o rock voltou a ganhar moral, né? Tocar na rádio. No estilo grunge, que não deixa de ser um revival do punk, né? O punk, na verdade, se mostrou, e o grunge também, que é o revival do punk, se mostrou que é a música mais legítima rock and roll. O Nirvana trouxe essa coisa desse som sujo que a gente nunca mais tinha ouvido, né? Aquele som assim agressivo de Little Richard, lá atrás de Chuck Berry, de Elvis Presley. Eles trouxeram essa coisa desse rock sujo, mal educado, né? Desorganizado. E aí o Nirvana que foi uma salvação nos anos 90. Foi a última banda que eu curti de rock, né? Vamos ouvir mais uma do Nirvana. Nirvana realmente foi um sucesso nos anos 90. Apareceram em tudo quanto é programa de televisão, tocaram em tudo quanto é rádio. E olha que o rock não tocava em rádio, o pessoal tinha preconceito com o rock. E vamos finalizar nosso podcast de hoje com a maravilhosa Rape Me, que é uma música do Nirvana, que eu amo, e que, enfim, é isso aí. Eu comecei a gostar de rock nos anos 80, em 1982, mais ou menos, 83, e deixei de ser roqueiro em 1995, mais ou menos, por aí, 94. Então, a última banda que eu gostei foi o Nirvana, né? Aí não sei mais dizer de nada assim, nada além. Não posso falar mais de nenhuma banda porque eu não acompanhei nada de 90 pra cá. Eu não entendo muito, larguei, já não é do meu interesse. Mas o Nirvana foi a última banda que eu curti. Realmente é uma banda maravilhosa. Tchau, galera. E vamos se encontrar em outra oportunidade.